Esta é uma leitura do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas, de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a edição de 2016, na tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso. E estas são as considerações de número 9. Dos seres dos mundos espirituais. Ao ingressar nos mundos suprassensíveis, com a consciência suprassensorial, a alma vem a conhecer a si mesma de uma forma que lhe é inimaginável no mundo dos sentidos. Ela descobre que, por sua capacidade de transformação, está aprendendo a reconhecer seres que possuem um grau de afinidade maior ou menor com ela. Percebe também que no mundo suprassensível vem a encontrar seres com os quais não apenas tem afinidade, mas com os quais também deve comparar-se para conhecer a si própria. A seguir, observa que, nos mundos suprassensíveis, esses seres se tornaram o que ela mesma se tornou por suas experiências no mundo sensorial. No mundo elemental, a alma humana encontra seres que, dentro desse mundo, desenvolveram forças e capacidades que o homem só pode desenvolver pelo fato de possuir, além do corpo etérico e dos outros membros suprassensíveis de sua entidade, o corpo físico. Os seres aqui referidos não possuem esse corpo físico sensorial, tendo se desenvolvido pelo fato de possuírem, por meio de seu corpo etérico, uma entidade anímica, tal como o homem a possui por meio do corpo físico. Apesar de até certo grau serem entidades da mesma espécie que o homem, distinguem-se deste por não estarem sujeitas às condições do mundo sensorial. Elas não possuem sentidos como os do homem. Seu conhecimento se assemelha ao conhecimento humano, mas elas não o adquiriram pelos sentidos, e sim por uma espécie de afloramento de suas representações mentais e suas outras vivências anímicas das profundezas de sua entidade. Sua vida interior é como que depositada nelas, e elas a buscam em suas profundezas do mesmo modo como o homem evoca das profundezas de sua alma suas imagens recordativas. Dessa maneira, o homem vem a conhecer seres que se tornaram nos mundos suprassensíveis o que ele pode vir a ser no mundo sensorial. Nesse sentido, na ordem universal, esses seres se situam um grau acima do ser humano, apesar de poderem ser considerados semelhantes a eles da maneira indicada. Eles constituem um reino de seres situados acima do ser humano, uma hierarquia superior a ele na graduação dos seres. Seu corpo etérico é, apesar da semelhança, diferente do corpo etérico humano. Enquanto o homem se acha entretecido, mediante suas simpatias e antipatias, ao corpo vital suprassensível da Terra, essas entidades não estão ligadas à Terra com sua vida anímica. Se o homem observar o que esses seres vivenciam por meio do seu corpo etérico, descobrirá que eles têm vivências semelhantes às que ele tem em sua alma. Eles têm um pensar, tem sentimentos e uma vontade. Contudo, por meio do corpo etérico, desenvolvem algo que o homem só pode desenvolver por meio do corpo físico. Por meio de seu corpo etérico, eles chegam a uma consciência de sua própria entidade. O homem nada poderia saber de uma entidade suprassensível se não levasse para os mundos superiores as forças que adquiriu no corpo físico sensorial. A consciência suprassensorial vem a conhecer essas entidades pelo fato de tornar-se capacidade o ato de observar com a ajuda do corpo etérico humano. Essa consciência suprassensorial eleva a alma humana ao mundo onde essas entidades têm sua morada e seu campo de atuação. Somente quando a alma vivencia a si mesma nesse mundo é que surgem em sua consciência imagens, entre parênteses, representações mentais, transmissoras de um conhecimento sobre esses seres, pois essas entidades não atuam de imediato no mundo físico, e com isso tampouco no mundo físico sensorial do homem. Para as vivências que podem ser experimentadas por meio desse corpo, elas não existem. Trata-se de seres espirituais, entre parênteses, suprassensíveis, que de certa forma não penetram no mundo físico. Se o homem deixar de observar o limite entre os mundos sensorial e suprassensível, poderá acontecer de ele imprimir em sua consciência físico-sensorial imagens que não sejam a verdadeira expressão desses seres. Essas imagens aparecem devido a uma vivência de seres luciféricos e arimânicos, que na verdade são da mesma espécie que os seres suprassensíveis recém-descritos, embora em contraste com estes, tenham deslocado sua morada e seu campo de atuação para o mundo em que o homem percebe como o mundo dos sentidos. Quando, por meio da consciência suprassensorial, o homem observa os seres luciféricos e arimânicos do mundo suprassensível, depois de ter aprendido a observar corretamente o limite entre esse mundo e a existência sensorial, ele vem a conhecer esses seres em sua verdade. Aprende a distingui-los das outras entidades espirituais que permanecem dentro do campo de atuação adequado à sua natureza. É desse ponto de vista que a ciência espiritual deve descrever os seres luciféricos e arimânicos. No caso dos seres luciféricos, fica então evidente que seu campo de atuação apropriado não é o mundo físico-sensorial, e sim, em certo sentido, o mundo elemental. Quando penetra na alma humana aquilo que emerge da torrente do mundo elemental, sob forma de imagens, sendo que essas imagens atuam de maneira vivificante no corpo etérico do homem, sem assumir uma existência ilusória na alma, o ser luciférico pode existir nessas imagens sem que seus atos violem a ordem cósmica. Então, esse ser luciférico exerce sobre a alma humana uma ação libertadora, elevando-a acima do mero entretecimento ao mundo sensorial. Porém, quando a alma introduz no mundo físico-sensorial a vida que deveria desenvolver apenas no mundo elemental, deixando dentro do corpo físico seu sentir ser influenciado por antipatias e simpatias que só deveriam reinar no corpo etérico, então, o ser luciférico adquire, por intermédio da alma, uma influência que se rebela contra a ordem geral do universo. Essa influência existe sempre que, nas simpatias e antipatias, no mundo sensorial, atua algo diverso daquele amor, baseado em compartilhar no sentimento a vida de outro ser existente no mundo sensorial. Um ser como esse pode ser amado porque se apresenta ao outro com estas ou aquelas qualidades. E então, nenhum elemento luciférico poderá intrometer-se no amor. Todo amor, baseado em qualidades apresentadas pelo ser amado no mundo dos sentidos, se mantém afastado da influência luciférica. Todo amor que não se baseia dessa forma no ser amado, e sim em quem ama, tem inclinação para a influência luciférica. Um ser a quem uma pessoa ame por ele ter qualidades às quais essa pessoa, como ser que ama, se inclina. De acordo com sua própria natureza, é amado com uma parcela da alma acessível à influência luciférica. Portanto, nunca se deveria dizer que em todas as circunstâncias o elemento luciférico seja algo ruim, pois é no sentido do elemento luciférico que a alma humana deve amar os acontecimentos e seres dos mundos superiores. A violação da ordem cósmica só ocorre quando dirigimos a algo sensorial o tipo de amor que deveria atrair-nos para o suprassensível. O amor pelo suprassensível produz em quem ama, e com razão, um egotismo aumentado. O amor que é buscado no mundo sensorial, por causa desse egotismo aumentado, corresponde a uma tentação luciférica. O amor pelo espiritual, quando buscado em função da própria identidade, entre chaves a palavra em alemão, Selbst, torna-se libertador. O amor pelo sensorial, quando almejado em função da própria identidade, não atua de modo libertador. Dois pontos. Devido à satisfação alcançada por seu intermédio, produz grilhões para essa identidade. Os seres arimânicos têm sobre a alma pensante o mesmo efeito que os luciféricos sobre a alma senciente. Eles acorrentam o pensar ao mundo dos sentidos. Isso se deve ao fato de todos os pensamentos só terem um significado quando se fazem valer como parte da grande ordem pensamental do universo, impossível de ser encontrada na existência sensorial. No mundo ao qual a vida anímica humana se acha entremeada, o elemento arimânico tem de existir como um necessário contrapeso para o elemento luciférico. Sem o elemento luciférico, a alma passaria sua vida na contemplação sonhadora da existência sensorial e não sentiria impulso algum de elevar-se acima dela. Sem o efeito contrário do elemento arimânico, a alma sucumbiria ao luciférico. Menosprezaria a importância do mundo sensorial, apesar de encontrar dentro dele uma parte das condições necessárias à sua própria existência. Ela nada quereria saber do mundo sensorial. O elemento arimânico tem o correto significado na alma humana quando conduz a uma integração no mundo sensorial correspondente a esse mundo. Quando o aceitamos tal qual ele é, e também quando conseguimos dispensar nele tudo o que, por sua natureza, deve ser transitório. É totalmente impossível alegarmos não querer sucumbir aos elementos luciféricos e arimânicos, extirpando-os de nós. Se, por exemplo, extirpássemos de nós o elemento luciférico, não ansiaríamos mais elevar-nos com nossa alma ao suprassensível. Se extirpássemos o elemento arimânico, não poderíamos mais fazer jus ao mundo sensorial em seu pleno significado. Nós só nos relacionamos corretamente com um desses elementos, criando para ele um justo contrapeso no outro. Todos os efeitos nocivos desses seres cósmicos resultam exclusivamente do fato de eles reinarem aqui ou ali ilimitadamente, não sendo levados à correta harmonia pela força oposta. Fim das considerações número 9.